DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
No Sudão do Sul, a ONU enviou esta sexta-feira 4 helicópteros para evacuar o seu pessoal da base de Akobo, no leste do país, onde 2 capacetes azuis foram mortos no ataque. Segundo a missão da ONU no país, os soldados indianos foram mortos na noite passada no ataque à base da ONU no distrito de Jonglei. Devido aos confrontos iniciados no domingo entre militares rebeldes e forças governamentais, as bases das Nações Unidas acolhem agora um total de 34 mil deslocados. A Alemanha também já começou a retirar os seus cidadãos daquele país. Esta sexta-feira, mediadores africanos disseram ter obtido um diálogo produtivo com o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, na tentativa de evitar que o conflito leve o mais jovem país africano a uma guerra civil entre diferentes etnias. E depois de 2 dias de discussões em Bruxelas, o presidente francês, François Hollande, conseguiu obter um compromisso tímido dos seus parceiros europeus relativamente à República Centro-Africana. A União Europeia disse estar pronta para lançar uma missão de apoio em 2014, mas para já sem financiar diretamente a operação francesa. A decisão sobre o envio de uma missão conjunta será tomada em janeiro, segundo o texto das conclusões do Conselho Europeu hoje aprovado. Segundo Hollande, a missão poderá ser de caráter civil e, quando for aprovada, será deslocada o mais rapidamente possível. Entretanto, milícias cristãs, conhecidas como anti-Balaka, atacaram esta sexta-feira bairros muçulmanos de Bangui, capital da República Centro-Africana. O pastor Antoine Mbao Bogo, presidente da Cruz Vermelha local, disse à agência de notícias Reuters que a sua equipa recolheu pelo menos 29 corpos de bairros no norte de Bangui após os confrontos iniciados na noite passada. Em Madagascar, decorreu hoje a segunda volta das eleições presidenciais e legislativas. Segundo a Comissão Eleitoral e observadores da União Europeia, a votação decorreu calmamente. Os 7,9 milhões de eleitores foram chamados a escolher o novo presidente entre o médico Robinson Jean-Louis e o economista R. Rajao Nariman Pianina, assim como 151 deputados. O primeiro tem o apoio do presidente deposto em 2009, Mark Ravalomanana, e o segundo defende os interesses de André Rajoelina, o homem que afastou o antigo chefe de Estado e que ficou como presidente de transição. Em Moçambique, a chefe da bancada parlamentar da Renamo, Angelina Enoch, voltou hoje a exigir a participação de mediadores internacionais como condição para o partido da oposição negociar com o governo moçambicano. Angelina Enoch falava durante a sessão anual de encerramento da Assembleia da República e disse que o ataque em outubro das Forças de Defesa e Segurança às bases de Satungira e Maringue, na região de Sofala, onde estavam instalados antigos guerrilheiros da Renamo e o seu líder, Afonso de Lacama, tornou indispensável a participação de mediadores internacionais nas negociações. O representante da ONU na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, faz um balanço sombrio de 2013 no país. Numa mensagem agora divulgada, mostra-se também pessimista em relação ao próximo ano e volta a alertar para a necessidade de realização de eleições. Esta sexta-feira, o presidente da Comissão Nacional de Eleições do país, Augusto Mendes, também se manifestou preocupado com o andamento lento do recenseamento de potenciais eleitores decorridos 15 dias desde o início do processo. E depois de passar 10 anos na prisão, o mais célebre opositor da Rússia, Mikhail Khodorkovsky, foi libertado esta sexta-feira após ser indultado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. O ex-magnata de petróleo já se encontra na Alemanha, onde a sua mãe está a realizar tratamento médico. Khodorkovsky foi preso em 2013 e condenado em 2005 a 8 anos de prisão por fraude fiscal. Esta pena foi elevada a 14 anos em 2010, no termo do segundo processo por roubo de petróleo e branqueamento de capitais. E o emissário da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Abrahimi, presidiu esta sexta-feira em Genebra novas negociações visando a Conferência sobre a Paz na Síria. Prevista para 22 de janeiro na Suíça, deve reunir pela primeira vez na mesma mesa de negociações representantes do regime sírio e algumas facções da oposição. O seu objetivo é concretizar a transição política, colocando nomeadamente em funções um governo de transição. Segundo o último relatório do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, mais de 45 milhões de pessoas vivem atualmente num país que não é o seu ou são deslocadas internas. Trata-se do número mais elevado desde a década de 90. Só nos primeiros meses de 2013, quase 6 milhões de pessoas foram forçadas a fugir do seu habitat. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Em Angola, defensores da autonomia da Lunda Tchokwe foram hoje absolvidos. Região centro-sul de Angola atingida por um surto de cólera. Na Guiné-Bissau, não há consenso sobre os salários em atraso. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2013. Em Angola, os defensores da autonomia do protetorado da Lunda Tchokwe foram absolvidos hoje por falta de provas. Eles eram acusados de crime contra a segurança do Estado. E também hoje, o advogado de Rafael Marques solicitou à Procuradoria-Geral da República o arquivamento da queixa dos generais angolanos contra o ativista por ter expirado o prazo para formularem a acusação. Em causa estão os relatos de Rafael Marques sobre as violências contra os garimpeiros e residentes das Lundas, região rica em diamantes. Desde 2010, decorria um processo crime contra 10 ativistas do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe. Eles eram acusados de crime contra a segurança do Estado e foram raptadas em plena via pública em Viana, Luanda, em janeiro de 2010. Entretanto, devido à inexistência de provas, todos foram absolvidos incondicionalmente nesta sexta-feira pelo Tribunal Provincial de Luanda. Para o presidente do movimento, José Mateus Zeca Mutshima, a decisão representa uma vitória para si e para os seus pares.
Felizmente vencemos uma batalha, é porque sempre tivemos o direito, explicamos a este regime angolano de que nós tínhamos o nosso direito legítimo. Entretanto, hoje foi feita uma análise profunda, o Poder Judiciário angolano não encontrou crime, porque nós continuamos a mesma batalha e continuamos a falar a mesma coisa.
O movimento do protetorado da Lunda Tchokwe exige a autonomia desta região, tomando como base os postulados emanados da Conferência de Berlim, em 1884 e 1885, onde, segundo ele, não terá sido discutida a situação da Lunda Tchokwe. Também o movimento diz que Portugal, que colonizou Angola, celebrou acordos de protetorado para proteger a nação Tchokwe e, por isso, considera que a região foi usurpada pelo governo angolano a quando da independência, em 1975. A região em causa é rica em diamantes, mas José Mateus Zeca Mutshima garante que não é a riqueza que move a sua causa.
O conflito não tem a ver com a exploração de diamantes, o conflito tem a ver com a reposição da verdade da nação Lunda Tchokwe. O diamante é um processo, o diamante é uma das riquezas naturais daquele território. E nós não estamos interessados com o capital diamante, estamos interessados com o capital humano, as pessoas, o território, o desenvolvimento. Isso é a nossa luta, o nosso direito, o direito divino de Deus que nos deu aquela terra. Nós não somos parte do sistema povo de Angola, nós somos um outro povo.
E ainda relativamente à exploração diamantífera nesta região, nesta sexta-feira uma outra ação judicial foi encetada em Luanda. Luís Nascimento, advogado do ativista dos direitos humanos e jornalista angolano Rafael Marques, solicitou à Procuradoria-Geral da República o arquivamento da queixa dos generais angolanos contra o ativista. É que no seu livro Diamantes de Sangue, Corrupção e Tortura em Angola, Marques acusa os generais de estarem envolvidos, através das suas empresas diamantíferas, em casos de violências contra garimpeiros e população das Lundas. Luís Nascimento usou o previsto na lei local para solicitar o arquivamento, conforme explicou a DW África.
Em virtude de o prazo de instrução preparatória, portanto, exceder ao prazo normal, porque o prazo de instrução preparatória, portanto, no nosso país é de dois meses para o tipo de crime que o Sr. Rafael Marques é acusado. Portanto. E, portanto, já ultrapassa há muito tempo os dois meses. Não faz sentido prosseguirmos com uma instrução preparatória que não tem prazo. Não é?
De lembrar que os mesmos generais processaram Rafael Marques também em Portugal, país onde foi editado e lançado o livro em causa. Mas, recorrendo uma vez mais à lei angolana, o advogado de Rafael Marques pretende pôr fim a esta ação.
Okay. Por outro lado, aproveitou-se também a oportunidade para requerer o arquivamento do processo, uma vez que idêntica ação, os ofendidos ou queixosos do Sr. Rafael Marques já introduziram essa ação que vem em Portugal. Como a nossa Constituição defende também o princípio de, portanto, ninguém pode ser julgado por crimes idênticos, não é? Uma vez que decorre em Portugal.
Qual é a sua opinião sobre a atuação da justiça nos dois casos? Caro ouvinte, manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Angola, um surto de cólera na região centro-sul do país está a levar centenas de pessoas aos centros médicos. Neste país, a época chuvosa propicia a proliferação de casos da doença. António Carlos, com mais detalhes, a partir de Luanda.
Uambo, Huila e Cunene são as províncias mais afetadas pelo surto de cólera. Na Huila, mais de 100 casos foram diagnosticados na província nas últimas duas semanas. A falta de saneamento básico na periferia das cidades e o consumo de água não tratada estão na origem do elevado número de doentes. Domingos Caneca é responsável de um centro de tratamento de cólera na cidade de Lubango, a capital da província de Huila, e fala das dificuldades que encontra no seu trabalho.
É a realidade, conforme conseguiram ver as vossas imagens, captaram. Só dentro de mais ou menos 4 dias conseguimos triplicar o número de doentes aqui no centro.
O centro tem capacidade para 50 pessoas, mas nos últimos dias tem internadas mais de uma centena.
Hoje também tivemos 103 doentes. 103 doentes para a capacidade do centro é muito. E em contrapartida só tivemos 14 altas. E assim ainda temos 39 doentes. É muito para a realidade nossa do centro.
Domingos Caneca, responsável de um centro médico na província de Huila. Na província do Uambo, o quadro é muito semelhante. São mais centenas o número de casos que chegam aos postos médicos. Mas situação mais grave vive a província do Cunene, que enfrenta um período de seca sem precedentes e também fome. Mais de 130 pessoas já morreram de cólera nos últimos 8 meses deste ano. Desde o princípio do ano, foram notificados mais de 3 mil casos da doença, grande parte deles nas últimas 4 semanas. O ministro da Saúde, José Van Dunen, afirma que a situação está controlada e que uma equipa multissectorial trabalha na distribuição de água, medicamentos e alimentos para minimizar a penúria alimentar e também medicamentosa.
Temos equipas no terreno que aumentaram a distribuição de água potável, que fizeram intervenções de base comunitária e fizeram uma grande intervenção, fazendo com que a água chegasse mais facilmente às populações. Do ponto de vista estrutural, a estação de tratamento de água de Xangongo entrou em funcionamento. Então há uma grande quantidade de água disponível. Agora é preciso fazer chegar esta água aos vários quimbos, às várias aldeias, que é o trabalho que está a ser feito de distribuição.
Devido à seca na província do Cunene, são muitos os animais que todos os dias morrem. A fome também torna ainda mais difícil o quadro da cólera na província do Cunene.
Tendo os animais a morrerem de fome e de sede, há um desestruturar da economia familiar. Então, eles também a deslocarem-se à procura de pasto e à procura de água, é natural que as pessoas tenham acontecido o que aconteceu.
Ministro da Saúde, José Van Dunen. António Carlos, em Luanda, para a DW.
Termina nesta sexta-feira a greve geral na Guiné-Bissau com o governo de transição e sindicatos de costas voltadas. O executivo diz que deve 1 mês de salário em atraso, mas os funcionários falam em 3 meses. Brahima Darama conta-nos mais a partir de Bissau.
No dia em que termina a maior greve geral alguma vez decretada na história da Guiné-Bissau, as duas centrais sindicais trocam acusações com o governo de transição. Os sindicatos falam em 3 meses de salários em atraso e o governo diz que deve apenas 1 mês e que não tem máquinas para fabricar dinheiro para pagar salário aos trabalhadores do Estado. A greve geral de 5 dias pretende reclamar o pagamento dos salários em atraso e protestar também contra a falta do diálogo das autoridades com as organizações sindicais. Na hora do balanço, Filomeno Cabral, líder sindical, diz que a greve termina sem que o governo tenha cumprido as exigências dos trabalhadores públicos.
A greve termina de acordo com o pré-aviso. No pré-aviso estava 16 a 20, mas sem que o governo cumprisse com as nossas reivindicações. Exigíamos convocação regular das reuniões do Conselho Permanente de Concertação Social, o outro é o pagamento do salário em dívida. De todos esses pontos, o governo praticamente não cumpriu com nenhum.
Há dois dias que as partes se reuniram pela última vez, sem que haja uma solução para travar a paralisação que deixou o país a meio gás durante toda a semana. Mamadou Kandé, porta-voz da Comissão Negocial dos Sindicatos, acusa o governo de faltar o diálogo. Ele diz que o facto de executivo disser que não tem máquina para fabricar dinheiro é um insulto aos funcionários públicos.
Nas negociações que tivemos com a Comissão Negocial do Governo, dirigido pelo Ministro do Estado para a Função Pública, disseram tacitamente que o Governo não tem máquinas para fabricar dinheiro a fim de pagar os funcionários públicos. É insulto.
Em resposta, Fernando Vaz, porta-voz do Governo, diz que na mesa de negociações tudo pode acontecer.
Nas negociações pode acontecer muita coisa. Assim como o sindicato disse muita coisa, poderá ter dito isso, mas isso não são coisas que se levam para o público. Isso não faz parte das negociações.
O Governo esclarece que só deve um mês, referente a mês de novembro findo, mais nada. Fernando Vaz diz mesmo que o Governo já começou a pagar o mês em dívida.
Podiam falar em 10 meses, 20 meses. Aquilo que estou a dizer é aquilo que o Governo fala e aquilo que o Governo deve. E o mês de novembro está em dívida e começamos hoje o pagamento do mês de novembro. O Governo nunca deveu de 3 meses salários. O Governo que deve neste momento, e que fica claro, 2 ministérios do mês de outubro, o resto dos funcionários públicos estão todos pagos.
Filomeno Cabral diz que faltou a verdade, pois funcionários públicos foram aos bancos e não viram nada na conta bancária.
Ministério da Defesa, toda a Força Armada, Ministério do Interior, todos os paramilitares, Assembleia Nacional Popular, Supremo Tribunal de Justiça e alguns funcionários que recebem menos de 50 mil da Educação e da Saúde não receberam mês de outubro, novembro e dezembro. Alguém está a faltar a verdade e esse alguém não somos nós.
Perante toda esta confusão, a União Sindical Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau e a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes admitem entregar na próxima semana o novo pré-aviso de greve, segundo eles, como uma resposta pelo sofrimento dos funcionários públicos. Brahma Drami Bissau, DW.
Lembramos o tema do dia. Em Angola, os defensores do Protetorado da Autonomia da Lunda Tchokwe foram hoje absolvidos por falta de provas. Eles eram acusados de crime contra a segurança do Estado. E também hoje, o advogado de Rafael Marques solicitou à Procuradoria-Geral da República o arquivamento da queixa dos generais angolanos contra o ativista por ter expirado o prazo para formularem a acusação. Em causa estão os relatos de Rafael Marques sobre as violências contra garimpeiros e residentes das Lundas, região rica em diamantes. E a pergunta é, qual é a sua opinião sobre a atuação da justiça nos dois casos? Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A ONU enviou esta sexta-feira 4 helicópteros para evacuar o seu pessoal da base de Akobo, no leste do Sudão do Sul, onde 2 capacetes azuis foram mortos no ataque. A Alemanha começou a retirar daquele país os seus cidadãos, enquanto no terreno os confrontos entre facções rivais do exército do Sudão do Sul, que já fizeram mais de 500 mortos desde domingo na capital Juba, alargaram-se para ao instável estado de Jonglei. Ali proferam grupos armados e onde as tensões étnicas sempre foram tradicionalmente muito vivas. Os pormenores com António Rocha.
No Sudão do Sul, as violências continuam entre os apoiantes do presidente Salva Kiir e do ex-vice-presidente Riek Machar. Essas violências ocorrem 2 anos e meio após a independência do país, em julho de 2011, e os observadores são unânimes em afirmar que o Sudão do Sul parece estar a mergulhar numa guerra civil. Os combates entre facções rivais do exército, que já fizeram várias centenas de mortos nos últimos dias, nomeadamente na capital Juba, estenderam-se ao resto do país. O chefe de Estado Salva Kiir afirma que esses combates vêm na sequência de uma tentativa de golpe de Estado do ex-vice-presidente Riek Machar, o seu rival político. Uma base da ONU, no estado de Jonglei, e onde se tinham refugiado centenas de civis, foi atacada. Várias pessoas, entre elas 2 capacetes azuis, morreram durante esse ataque. Face a um quadro preocupante, a ONU evacuou o seu pessoal de uma das suas bases e a Alemanha também já se posicionou. Como disse o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier.
A operação decorre e os primeiros 55 alemães começaram a ser transportados em direção a Kampala, no Uganda.
Para que seja encontrada uma saída política para esta crise que se amplifica, os países vizinhos querem levar o presidente Salva Kiir e o seu adversário Riek Machar à mesa de negociações. Os chefes da diplomacia do Djibouti, Etiópia, Quênia, Uganda e Sudão estão em Juba para tentar uma iniciativa de pacificação entre as partes desavindas no quadro da Autoridade Intergovernamental sobre o Desenvolvimento, IGAD, organização subregional que trabalhou na conclusão do acordo de paz entre a rebelião sudista e Khartoum, um acordo que pôs termo em 2005 à guerra civil. Entretanto, os Estados Unidos da América, mas também o Uganda, já enviaram soldados para o Sudão do Sul. Os primeiros, para manterem a segurança na sua representação diplomática, e o segundo, com o objetivo de repatriar os seus cidadãos. Fred Opolot é porta-voz do Ministério Ugandês dos Negócios Estrangeiros e aos microfones da DW África disse:
O governo do Uganda tomou as medidas necessárias para transportar por helicóptero os ugandeses feridos no conflito no Sudão do Sul. Os que decidiram voluntariamente regressar à Uganda também podem ser transportados.
Este contexto de violência, como é evidente, não é propício para o exercício de uma imprensa livre. Os jornalistas estrangeiros, ainda presentes no país, beneficiam de uma proteção dos seus países de origem, mas os repórteres nacionais enfrentam cotidianamente o perigo. E para muitos, exercer a sua profissão é cada vez mais difícil, como explica Tom Rhodes, representando o Comitê da Proteção dos Jornalistas, CPJ, em Nairobi, e encarregue de toda a África do Leste.
Muitos jornalistas locais já não podem realizar as suas reportagens porque têm muito medo de sair para o terreno. Isso cria um grande vazio na cobertura da atualidade. A maioria dos jornalistas do Sudão do Sul, com quem tive a oportunidade de dialogar, disseram-me que não estão em posição para relatar o que se passa em Juba, em particular fora de Juba, onde as forças de segurança simplesmente não compreendem o conceito de jornalismo e da liberdade de imprensa. Eles prendem diariamente os jornalistas e alguns deles são torturados nas prisões.
A localidade de Bor, no norte de Juba, está agora sob controle dos rebeldes apresentados como apoiantes do ex-vice-presidente Riek Machar. André Suran, chefe de um projeto de cooperação rádio da Academia da DW, no Sudão do Sul, e residente desde 2007 na região, foi evacuado da localidade de Bor na quinta-feira e confiou aos microfones da DW África:
A população fugiu e só ficaram militares. Muitas pessoas fugiram para a floresta e, como atualmente não chove na região, isso significa que as pessoas vão enfrentar graves problemas para se alimentarem.
António Rocha, DW.
DW. Revista de Imprensa.
A França quer que os países da União Europeia paguem intervenção militar na República Centro-Africana. E a nova etapa na caminhada da Tunísia rumo à estabilidade são dois dos temas em destaque na imprensa alemã esta semana. António Cascais apresenta-nos a revista.
Paris quer mais solidariedade dos parceiros europeus. Exige, nomeadamente, uma contribuição para ajudar a pagar os custos da sua intervenção militar na República Centro-Africana. A revista semanal Der Spiegel publicou a respeito um artigo intitulado A Conta da Inatividade. Citamos: Os parceiros da França na União Europeia evitam as intervenções militares no estrangeiro e, sobretudo, em África. A França aproveita e ocupa o vácuo, apresentando agora à Europa a fatura da sua intervenção na República Centro-Africana. E, diga-se, a maior parte da conta caberia à Alemanha. O Süddeutsche Zeitung debruça-se sobre o mesmo tema num artigo intitulado Paris exige mais solidariedade. Citamos: O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Laurent Fabius, já anunciou que o seu presidente, François Hollande, vai com um objetivo para a Cimeira da União Europeia desta sexta-feira: a criação de um fundo europeu para o financiamento de intervenções militares fora da Europa. Da Alemanha, ouvem-se comentários céticos. Por sua vez, o ministro holandês dos Negócios Estrangeiros já disse que a criação do fundo não é uma má ideia. Na Tunísia, vai ser em breve empossado um novo chefe de governo. Trata-se do independente Mehdi Jomaha, um candidato de compromisso entre os vários partidos representados no Parlamento. No próximo ano, haverá eleições antecipadas. O Berliner Zeitung escreve: foi a última oportunidade para um acordo entre o Partido Islamista, Ennahda, e os partidos seculares da oposição. E, de facto, conseguiram chegar a um acordo escolhendo Mehdi Jomaha, um engenheiro de 51 anos que não é islamista e, ao mesmo tempo, muito moderado nas suas posições secularistas. O jornal Neues Deutschland escreve o seguinte sobre a Tunísia. Fez esta semana 3 anos que morreu Mohamed Bouazizi, o vendedor de rua cuja autoimolação no dia 17 de dezembro de 2010 foi o estopim dos protestos na Tunísia que levaram o então presidente Ben Ali a renunciar depois de 23 anos no poder. Agora, finalmente, foi fundada uma denominada Comissão da Verdade que deverá apurar as responsabilidades do regime de Ben Ali pelas sucessivas violações dos direitos humanos. Ainda bem, porque as vítimas e as suas famílias merecem não caírem em esquecimento. Finalmente, destaque para uma reportagem no Die Tageszeitung sobre as emissões de rádio da DW em Hausa, a língua que se fala no norte da Nigéria e também em regiões limítrofes como no Níger. Citamos: a DW emite programas em Hausa há 50 anos, outras rádios internacionais, como a Voz da América, a Rádio France Internationale ou a BBC, também produzem programas nesta língua originária da zona de Abuja, mas que se está a transformar numa autêntica língua franca para todo o norte daquele país imenso. Agora, até os chineses descobriram aquele mercado para emitirem os seus próprios programas de rádio em Hausa. O jornal cita ainda o chefe dos serviços da DW em Hausa, Thomas Mush, com as seguintes palavras: 37% do nosso público-alvo assistem regularmente aos nossos programas. O nosso público tem entre 18 e 40 anos de idade, é relativamente bem formado e é muito curioso. Foi a revista de imprensa apresentada por António Cascais, DW, Bonn.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Madalena, o que dizem os nossos ouvintes sobre os casos que estão na justiça angolana?
São várias as opiniões. Por exemplo, nada começa por Erickson dos Santos. Ele acha que trata-se do sistema. Esses bateram de frente com o sistema, o que é errado em pleno século XXI. Bertino Ângelo Bento Macamo, de Maputo, Moçambique, interroga-se: que Estado é este? Será do direito democrático que defende a soberania do povo? É um caos total. Felisberto Filomeno acha que nada foi feito que revele profissionalismo e muito menos a dita justiça. Torre Diniz, de Moçambique, da Beira, acha que apenas estão a cumprir ordens. E Adelino de Amboliano Caputo diz que em Angola, na Lunda Norte, no município do Lucapa, não há órgãos judiciais independentes. As cadeias de Angola estão cheias com os detidos a cumprirem penas de inocentemente. E recebemos também uma SMS de um anónimo em Bissau, do bairro de Bandim. Ele acha que o governo interino guineense está em alta, é melhor admitirem. E já são comentários sobre a Guiné-Bissau. Aproveito para ler também outros comentários que chegaram do mesmo país. Por exemplo, Saliu Senha Candé acha que não é imparcial, deveria ser justa a justiça. É uma lástima que os funcionários do país dele vão passar as festas de Natal sem poder de compra. E no Saliu Baldé, em Bissau, também acha que um governante, ao dizer que não tem máquinas para fabricar dinheiro, está a insultar todos os guineenses. E também continuam os comentários sobre o caso dos militantes da Terceira Força da Oposição em Angola, o PRS, que se queixam de perseguição e de ameaças de morte por parte das autoridades governamentais do partido do presidente José Eduardo Santos. Quilunguila Dombás acha que diz que é esta a realidade que se vive em todas as localidades de Angola, onde os sobas têm orientação de não aceitar elementos afetos a outros partidos. Na Lunda Norte, diz, ser identificado como sendo da UNITA do PRS é um crime. E Lúcio Marcos diz que em Moçambique e Angola não há condições para a democracia, pois os governos são intolerantes e violentos. Paulo Mbatshi acha que é isso que os políticos do MPLA, o Partido no Poder em Angola, entendem de democracia. Sempre tiveram medo de enfrentar os adversários políticos. E Josué Pedro Genádio acha que isto é sacanagem e abuso de autoridade. Estou a citar Nádia. E para já são estes alguns dos comentários dos nossos ouvintes.
Muito obrigada pela participação. Está completa a informação por hora e tenha uma boa noite e um bom fim de semana.